Futebol, Haroldo Costa.
Geraldo, ontem mais uma confusão de torcida organizada antes da partida Sport Retrô. De segunda-feira para cá, muita confusão tem sido realmente registrada. A gente está acompanhando aqui, as pessoas têm visto realmente na nossa programação, no Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. E ontem, lá no Terminal Tancredo Neves, mais uma briga generalizada, uma cena feia, uma pancadaria envolvendo essas torcidas. A gente chama de torcida organizada porque é um nome que a gente tem na cabeça, né? Mas já começa a pensar realmente se é torcida, né? E eu convidei hoje aqui para conversar com a gente, Geraldo, o Dr. Ricardo Coelho. Dr. Ricardo Coelho, promotor do Ministério Público, numa ação há um certo tempo, pediu a extinção dessas torcidas organizadas, pediu que elas deixassem realmente de ter alguma atividade. E o que a gente está vendo hoje aqui, doutor Ricardo, é que esse problema ficou mais crônico, mais agudo. Deixou de ser um espaço apenas nos estádios para até fora deles. O que se viu lá no pátio de Santa Cruz, né, na última segunda-feira, realmente foi uma confusão terrível. Mais de 80 pessoas chegaram lá, causando um terror, um grande tumulto. Poderia ter muita gente machucada, a polícia atirando para cima para dispersar. Ontem, briga realmente no metrô. Então, chegamos a um estágio ainda mais complicado dessa questão de torcida organizada. Doutor Ricardo, bom dia, muito obrigado aqui por atender o nosso convite. É um problema que a sociedade tem que enfrentar e está difícil, porque me parece que as pessoas estão ficando realmente cada vez mais receosas e não conseguem resolver esse problema, doutor Ricardo. Bom dia.
Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos. É verdade, Haroldo. Há algum tempo atrás, quando nós estivemos à frente dessa questão no Ministério Público, eu particularmente enfrentei toda sorte de dificuldades para trabalhar com a questão, né? Me recordo perfeitamente de que dos três grandes clubes da capital, apenas o Sport se posicionou contra as torcidas organizadas. Os demais se posicionaram na ação judicial a favor das torcidas organizadas. Eu, inclusive, recebi um presidente de clube pernambucano acompanhado dos dirigentes das organizadas no meu gabinete, no Ministério Público, quando ele, falando não como presidente de clube, mas praticamente como presidente de torcida organizada, pedia que a ação não fosse proposta, que as torcidas organizadas fossem asseguradas nos estádios, e isso tudo é lastimável. Registro também que nos autos, na ação civil pública, a Federação Pernambucana de Futebol ficou a favor das torcidas organizadas, não acatou a recomendação do Ministério Público para a proibição das torcidas organizadas. Então, nós ficamos de um lado, né, o Ministério Público lutando pela extinção, proibição, cadastramento, responsabilização civil e criminal de dirigentes de torcidas e até de dirigentes de clube que se posicionassem a favor dessas entidades. E do outro lado estavam os clubes de futebol que tinham interesse, muitos com interesses políticos, porque os dirigentes eram políticos interessados na defesa dessas torcidas organizadas, e a Federação Pernambucana também, lamentavelmente, do lado das torcidas organizadas. Isso está registrado nos autos da ação civil pública movida pelo Ministério Público. Então foi uma luta imensa, né? Eu lamento ter sido depois afastado da promotoria do consumidor. Veio a criação do juizado do torcedor e eu não fui relocado para o juizado do torcedor, né? Me afastei para uma outra atividade. Mas nós pedimos na ação civil pública não só a extinção, mas a proibição, a responsabilização de dirigentes, o cadastramento das torcidas que nunca se envolveram em conflitos, porque existem muitas torcidas organizadas que são sérias e vão ao clube apenas fazer a festa, né? Tradicionais, né? E a nossa ação foi voltada apenas para as três grandes torcidas organizadas da capital, a Inferno Coral, a Jovem do Esporte e a Fanáutico, que na época tinham já contabilizado mais de 1.000 crimes cometidos nos dias de jogos, alguns com extrema gravidade. Também registro que a nossa ação, a nossa recomendação do Ministério Público, depois transformada numa ação judicial, ela pediu que a Polícia Militar não mais fizesse a escolta desses torcedores aos estádios, porque o que nós assistimos a cada jogo é a Polícia Militar do Estado de Pernambuco mobilizando centenas de policiais, às vezes 500, 600 policiais, para escoltar milhares de torcedores envolvidos em crimes, né, até os estádios de futebol. Então a gente tem aí uma inversão de valores, uma inversão de condutas, quando o criminoso vai ao estádio escoltado, né, protegido pela Polícia Militar, que deveria, na verdade, estar recolhendo esses meliantes aos quartéis, conduzindo as delegacias e protegendo o cidadão de bem, né, para que as famílias pudessem continuar a frequentar os estádios de futebol.
Doutor Ricardo, muito se fala sobre legislação, diz que as leis não contribuem para que haja uma punição maior e, por causa da impunidade, eles ficam à vontade para praticar essas confusões. Esse seria um problema principal, mas qual seria a principal questão a ser atacada nesse enfrentamento da sociedade contra esses baderneiros?
Olha,
pela sua experiência, doutor Ricardo.
Veja só, falando muito francamente, eu acho que falta vontade política, porque um ato da Federação Pernambucana pode proibir a entrada dessas torcidas organizadas nos estádios, porque esse ato nunca foi baixado. Uma decisão judicial numa ação que já existe e está em curso na justiça poderia também proibir a entrada dessas torcidas nos estádios. Então essas decisões são políticas e nunca vieram. A federação, ela recusou a recomendação do Ministério Público, né, foi isso que motivou a nossa ação judicial. Recusou a nossa recomendação para que essas torcidas fossem proibidas de acessar os estádios. A legislação, ela pode ser interpretada de forma branda ou de forma mais rígida. Se você considera que os tumultos provocados pelas torcidas nos estádios são crimes de menor potencial ofensivo, então a penalidade aplicada, a sanção, será branda. E o meliante, o criminoso, ele será libertado, vai dar uma cesta básica, né, uma prestação pequena e será libertado e estará de novo no próximo jogo, novamente envolvido em conflitos. É isso que tem ocorrido. Mas você pode dar uma interpretação mais rígida também. Foi o que nós tentamos fazer na época e não conseguimos concluir o trabalho. Você pode entender que houve formação de quadrilha, que houve furto, que houve roubo, que houve tentativa de homicídio, lesão corporal, e esses crimes não vão comportar nenhum tipo de transação penal, porque não são crimes de menor potencial ofensivo. Mas isso vai da interpretação da autoridade que está recebendo o meliante, o criminoso lá no juizado do torcedor, ou na delegacia de polícia, ou na justiça. Isso vai da interpretação. Então, eu particularmente acho que não existem normas, leis brandas. Acho que falta uma interpretação adequada para esse tipo de crime, que é extremamente grave.
Ok,
e
doutor Ricardo.
Também entendo que a responsabilização civil de dirigentes deve ocorrer. Uhum. Ele deve responder com o patrimônio dele pelos danos causados, o dirigente da torcida, o dirigente do clube que for conivente, e isso jamais ocorreu.
Doutor Ricardo, para fechar aqui nossa conversa, já lhe agradecendo sua disponibilidade de conversar conosco, ontem eu conversei aqui com o presidente da federação, Evandro Carvalho, e ele falou em pena de morte, que a polícia deveria atirar realmente para eliminar, exterminar, matar esses elementos. Seria realmente uma atitude extrema? A Constituição brasileira, inclusive, não permite, teria que haver uma grande mudança de legislação. Enfim, foi uma opinião bem extremada do presidente da federação. como é que o doutor Ricardo recebe esse tipo de informação, já que teve realmente essa ação do Ministério Público para extinguir as organizadas?
Eu achei que foi uma declaração extremamente infeliz e até criminosa, na medida em que incita a prática de crime de execução, né? E ela deve ser objeto, sim, de uma responsabilização, porque uma pessoa que ocupa um cargo de tamanha relevância e importância não pode falar esse tipo de afirmação, na medida em que ela estimula a prática criminosa, né? Isso está previsto na lei penal. O que deve haver é o afastamento da política do futebol, né? Então, medidas extremas como essa sugerida pelo presidente da federação, evidentemente não cabe. O que cabe é o rigor da Federação Pernambucana, sim, a vontade política de enfrentar o problema, dos clubes de futebol, do Ministério Público, que tem a obrigação de ser um condutor desse processo, do Poder Judiciário, para que nós tenhamos respostas mais efetivas, já que esse problema foi enfrentado e vencido, não é, em outros estados e também no exterior. Né?
Ok, doutor Ricardo. Muito obrigado pela atenção. Bom dia.
Obrigado, bom dia.
Doutor Ricardo Coelho, Geraldo, que enquanto promotor no Ministério Público, pediu a extinção das torcidas organizadas e, como ele mesmo explicou aí, não obteve sucesso, muitos foram contra, inclusive a própria Federação Pernambucana, disse o doutor Ricardo Coelho. Tá vendo? Mais um capítulo aí das organizadas, Geraldo.
E é um atrás do outro, né?
Ontem uma confusão terrível, uma pancadaria na estação Tancredo Neves, no metrô. Exatamente. Um negócio horroroso.
Parece que não tem acontecido.
Um negócio horroroso, assim, na frente de todo mundo, de criança. Triste.
Agora, morrendo um, aí se faz, dá uma parada, faz umas reuniões e tal, depois vai tudo em frente.
Vem, né? Aquela coisa mais rígida.
Exato.